Vamos conversar com a Juliana Gomes, que está acompanhando uma reunião que foi convocada aí pela Polícia Militar, chamando lojistas, moradores e também frequentadores dos bares, restaurantes, ali bares acima de tudo, né? No centro histórico, mais ali na faixa leste do centro, perto da Rua João Pinto, perto ali da Secretaria Estadual da Educação. Ontem teve uma intervenção mais enérgica, né? Com lançamento de bomba de gás e tal, ali à noite, né? Em função de barulho, perturbação do sossego alheio, aquela coisa toda. Deu confusão. E a Juliana Gomes acompanha esta reunião. Juliana, quem é que está participando, hein? Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Dessa reunião que acontece aqui no Comando-Geral da Polícia Militar, no centro de Florianópolis, participam policiais militares, também representantes da Polícia Civil, do Ministério Público, moradores ali da região do Centro Histórico, sobretudo da Rua Vitor Meirelles, onde foi registrada a ocorrência que você mencionou há pouco, e ainda comerciantes do centro. Eles discutem soluções ou querem encontrar estratégias para que problemas com a perturbação do sossego acabem naquela região. Essa reclamação de barulho no Centro Histórico é antiga em Florianópolis. E os moradores que participam dessa reunião dizem que antes das 4 horas o volume não baixa. E por mais que eles chamem a Polícia Militar, no momento em que a guarnição deixa o local, as pessoas que estão na rua voltam a aumentar o volume. Os comerciantes alegam que essa perturbação não é causada pelos frequentadores dos bares, mas que são pessoas ligadas, que chegam ao centro e ocupam a rua usando caixas de som portáteis e ficam consumindo bebida alcoólica, fazendo algazarra, e que essas seriam as responsáveis pela algazarra e perturbação do sossego mencionada pelos moradores. No que se refere ao evento dessa madrugada, que ganhou as redes sociais com relatos de uso da força pela Polícia Militar, o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Araújo Gomes, disse que a ação segue padrões internacionais no que se refere ao uso da força. Vamos acompanhar o relato do comandante, do Coronel Araújo Gomes.
A melhor estratégia é prevenir os momentos de intervenção em incidentes críticos, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Chamamos os interlocutores a um evidente conflito de interesses e a necessidade da mediação entre direitos, a moradores incomodados, a comerciantes que têm prejuízos e são prejudicados pela forma como o espaço público está sendo ocupado depois do fechamento dos bares, a pessoas violentas, embriagadas, que atuam de uma maneira descortês e muitas vezes agressiva com os policiais. E a melhor maneira de evitar os incidentes e a necessidade de intervenções como aquelas é justamente pelo diálogo prévio, pelo acerto prévio com as autoridades, que é o que a gente está fazendo hoje aqui com policiais militares no quartel da Polícia Militar.
O secretário municipal de Segurança Pública de Florianópolis, Alceu de Oliveira Pinto, também participa dessa reunião. Ele fala de como a prefeitura vem acompanhando o problema de perturbação do sossego no centro histórico.
Nós temos que dividir os problemas do centro histórico ali com a relação àquilo de responsabilidade da prefeitura, e o outro é a atuação da Polícia Militar. Nós tivemos problemas com a atuação da Polícia Militar nesse sentido. Não estou dizendo que está errada a atuação, mas os bares, no nosso levantamento, eles têm funcionado de forma regular, têm cumprido os alvarás. Nós temos um problema com o público, que não é o público do bar. É o público que vem com bebida comprada e acaba se aglomerando naquele local. Um problema, então, de ordem pública, que a PM tem essa competência para fazer cessar esse tipo de problema ali e manter a ordem pública naquele local.
O gerente de articulação da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, Hélio Leite, disse que a perturbação do sossego, ele reforçou, na verdade, que a perturbação do sossego não é causada por frequentadores de bares e estabelecimentos comerciais do centro.
A expectativa nossa é tão somente a gente poder ter a oportunidade de reunir todos os órgãos responsáveis para manter a ordem pública e tudo, para que a gente possa construir um grupo e promover o ordenamento de toda essa atividade, que é importante que as atividades que acontecem lá aconteçam, até para a própria segurança pública natural do local, mas que precisa estar ordenado, né? Então, hoje se deturpa muito dizendo que são os estabelecimentos que promovem essas situações, mas não são. São atividades que são alheias aos estabelecimentos, que estão muito preocupados, estão vindo aqui hoje também, né? São atividades que são alheias aos estabelecimentos, que estão muito preocupados, estão vindo aqui hoje também, né? Porque se reúne um público muito grande nos arredores do estabelecimento ali na Ercílio Luz e trazem a sua própria bebida, a sua própria comida, trazem som, som que são portáteis e tal, e promovem todo um desgaste. Então os bares acabam fechando, dá o seu horário lá, meia-noite e meia, uma hora, e esse pessoal ocupa de uma forma muito desordenada, muito barulhenta, e isso é importante que a gente saiba distinguir, né? E poder ordenar também para que esse tipo de coisa não aconteça, porque a gente poder viver em sociedade é importante que moradores, comerciantes, órgãos públicos que eventualmente estejam nos locais possam estar convivendo e se aproveitando, todos ganhando do espaço que convivem, né? Então é isso que a gente busca.
Esse Hélio Leite, gerente de articulação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, falando a respeito da ocupação do centro histórico da capital, e onde tem havido várias reclamações por moradores, no sentido da perturbação do sossego, o uso de som alto por pessoas que se instalam na rua e ficam consumindo bebida alcoólica e ouvindo música até altas horas da madrugada. Essa reunião que está acontecendo agora no Comando-Geral da PM quer encontrar soluções ou estratégias para que ocorrências relacionadas à perturbação do sossego não sejam mais registradas aqui na capital. Algumas sugestões para resolver o problema começaram a ser levantadas até agora. Uma delas é aumentar a fiscalização aos estabelecimentos comerciais para saber se todos estão regularizados, têm alvarás, têm permissão para funcionamento e ainda se os estabelecimentos respeitam o horário de funcionamento, o limite de horário, né? E ainda uma fiscalização maior aos ambulantes que, porventura, comercializem bebida alcoólica na região. E, sobretudo, no que se refere ao uso de caixas de som portáteis. Os policiais, durante a reunião, comentaram que a poluição sonora provocada por essas caixas de som portáteis caracteriza crime ambiental, o que justifica a apreensão do equipamento. Para a CBN Diário, Juliana Gomes.
Bom, tá aí então a informação da Juliana Gomes, né? É um assunto difícil de ser resolvido, é complicado porque o que aconteceu no passado? Aquela região, uma região que era, comparando com o centro, o outro lado da praça, é uma região morta na cidade, né? E qual foi a ideia com a participação da prefeitura, com a participação daquele projeto super bacana que é o Sapin Centro, de levar startups, de levar cafés, restaurantes ali. Inclusive teve a participação super ativa da ACIF também, de levar a feirinha de final de semana, de sábado para lá, deu super certo, super bacana. Pois bem, a ideia é fazer a ocupação daquela área por jovens, por moradores, enfim, para dar uma vida, para dar uma valorizada, para dar até segurança para aquela região. Até então nós tínhamos um espaço ocupado por craqueiro, por morador de rua, enfim, a ideia é dar uma mudada nessa lógica, né? Pois bem, então levar, estimular a instalação de startups, jovens morando por lá e acima de tudo os cafés, os bares. Agora, chegar a esse meio termo parece super, primeiro, positiva, né? A atitude da Polícia Militar em menos de 24 horas depois do ocorrido, já chamar as pessoas, as partes envolvidas, para discutir, para tentar melhorar. A solução é fácil? Não, não é fácil. Porque você tem que levar em consideração o direito das pessoas dormir, né? O direito ao sossego. Existe a lei do silêncio. O mesmo acontece na Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição é a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas, os jovens vão para lá, compram a bebida alcoólica ou dos ambulantes, mas do supermercado que tem ali, ficam sentados no meio fio tomando trago. É isso que acontece. Ali no centro, o pessoal fica conversando, fica bebendo, batendo papo ali na frente e tal. Tem barulho, as pessoas estão se divertindo, enfim. Agora, a questão é fazer o trabalho de fiscalização da regularização dos imóveis para saber se tem alvará e tal, perfeito, isso aí é o mínimo que se espera, né? Tem alvará, funciona, não tem alvará, não funciona, pronto. Fiscalização dos ambulantes, ok, é fazer cumprir a regra do jogo. O que que está na legislação aqui no município? Quem tem autorização para vender, vende, quem não tem, não vende. Ali no centro, ambulante, enfim, não pode. Ou aquele que tenha autorização da prefeitura. A questão da caixa de som, Pois é, a caixa de som. Um da legislação, depende do volume e do horário. Se o cidadão está com essa caixinha de som aí, pequenininha, que o cara faz aí no Bluetooth com o celular, crime não é usar. O cara não vai ser preso com uma caixa de som. Agora, dependendo do volume, aí já passa a ser perturbação do sossego alheio, tem lei do silêncio, esse tipo de coisa. O grande problema não é o bar, não é o estabelecimento. Claro que o bar, ele é polo de atração das pessoas, mas as pessoas ficam no entorno, na frente, batendo papo. Eu ainda creio que a gente tem que insistir na boa ocupação daquele espaço. O que não pode é a gente tirar as pessoas que estão indo lá para se divertir. A gente não está lidando com bandido aqui. Ninguém está tratando com bandido. São pessoas que foram para lá para se divertir, enfim. Agora, é tentar chegar ao meio termo quanto ao respeito da lei do silêncio, da perturbação do sossego alheio e por aí vai. Não é fácil, não. Não é fácil. Não tem solução mágica. Agora, o pior de tudo é acabar com a presença das pessoas ali em torno dos cafés e dos bares. Aí sim, é tirar a ocupação. Porque toda a história do urbanismo mostra que quando você estimula... Vou trazer um exemplo. Logo depois das Torres Gêmeas, lá na área sul, em Manhattan, o que aconteceu? Aquela região, Luciano Almeida, ela ficou traumatizada. O morador de Nova York, ele não queria morar mais ali perto das antigas Torres Gêmeas. Por quê? Porque ficou um clima ruim, um trauma ruim, a lembrança imediata, né, do atentado brutal. E aquela região, ela se desvalorizou muito logo depois do ataque às Torres Gêmeas. O que fez a prefeitura de Nova York? A inspiração dessa ocupação da zona leste aqui do centro antigo, a inspiração é esse mesmo modelo lá de Nova York. O que se fez lá na prefeitura de Nova York? Se estimulou a ocupação por parte de jovens. Começou a se isentar o IPTU deles, né, as taxas, os valores dos aluguéis, estimulou a instalação de bares, de restaurantes e tal. E hoje aquela região da cidade voltou a ser uma festa super frequentada e é um baita de um case aí de sucesso, de retomada, né, da autoestima da cidade, de uma região que estava, digamos assim, degradada e com uma imagem terrível de uma tragédia. E aí se mudou a lógica, estimulando as pessoas a ocuparem aquele espaço. É o mesmo que se pretende aqui no centro de Floripa, né?